Desta manhã cinzenta de segunda-feira e um pouco chuvosa.
Por vários motivos.
Mas temos aqui o Luís Santarino para nos animar nesta manhã.
Às vezes.
Sim. E começou com o fim de semana de basquetebol, parece que foi muito animado ali em Montemor-o-Velho.
Foi, na verdade foi um fim de semana de preparação, de equipas de preparação. Duas equipas da Proliga, a Académica e o Sampaiense, do Conselho de Oliveira do Hospital, da Proliga, portanto, praticamente é a segunda divisão, eventualmente com uma ambição de subir à Liga, e o Olivais e o Ginásio do Figueirense, com a intenção de subir à Proliga, também duas boas equipas. O Ginásio ganhou o torneio, ganhou o primeiro jogo uma equipa da Proliga, que é a Académica, e depois ontem ganhou na final a equipa de Sampaiense. Isto é um torneio de preparação. Isto foi basicamente para os treinadores tirarem lações sobre aquilo que devem modificar ou não na estratégia de vir delineando.
Mas é uma iniciativa da Associação de Basquetebol para pôr os clubes a jogar.
É uma iniciativa da Associação de Basquetebol de Coimbra, portanto é absolutamente necessário que os clubes joguem entre si, se preparem. Nós sabemos as dificuldades, muitas vezes os clubes, eles próprios, têm dificuldades em organizar. Então, organizámos nós. Era para ser em Coimbra, mas não pode ser porque os marcadores do estádio, do pavilhão, do excelente pavilhão Armexia, ainda não estão prontos e, portanto, acho que ficaram prontos esta semana.
Então, mas as obras já estão todas prontas, é que temos.
Não, mas o marcador às vezes tem algumas complicações, não é uma complicação grande, é um fio, tem que ser por fio e por wireless, e portanto durante esta semana basicamente é ligar, chamemos-lhe assim, é ligar aquilo que já está montado no sítio. E ainda por cima são dois marcadores de última geração, com os números dos atletas, onde pode ser lançado tudo. Portanto, só há três pavilhões a nível nacional que podem receber provas internacionais: é Matosinhos, Odivelas e Coimbra. E portanto nós estamos no centro.
Vamos ver as cá em cá. E modalidades? Bem, o basquetebol.
Não, o basquetebol vai ter aqui uma... O basquetebol no pavilhão Mário Mexia, a Seleção Nacional, virá a estagiar em Coimbra entre o dia 4 e o dia 13 ou 14 de novembro, com dois jogos internacionais, que depois os nossos ouvintes terão a oportunidade de ouvir e de ler, naturalmente nos jornais do grupo, que será dia 10 com a Roménia e dia 13 com a Bulgária. Será um mês de novembro, de 15 dias de novembro, dedicado ao basquete internacional, à seleção e ao basquete internacional. Este torneio inseriu-se naturalmente na preparação das equipas para as respectivas provas. Para agora os treinadores podem ver, os jogos foram todos televisionados, ou por flash, estão ao vivo e a cores no YouTube, e portanto agora os treinadores puxarem e irem ver os jogos e perceberem o que
está
mal. Tem material
para trabalho.
É um bom instrumento de trabalho. Agora eles se dediquem a isso, porque essa já não é a minha função. A função da Associação de Basquete já está. Promoveu, pagou, organizou, pronto, fechou. Ficou tudo bem, felizmente, boas arbitragens, não tiveram influência em resultados, uns em outros. Mas o que nós temos melhor em Portugal são os árbitros. Não vale a pena, temos vários internacionais a treinar, a arbitrar ao nível da Euroliga e, portanto, sempre com grande qualidade. Evidente, não esteve cá nenhum árbitro Euroliga, mas tiveram árbitros de Liga, da Liga Primeira
Liga. E também
Liga,
serve para treinar,
que é muito importante. Claro, também serve para treinar.
Outro desporto em destaque na semana passada foi a natação.
Claro.
Com um protocolo em que poderá ser possível vir para cá um centro de alto rendimento.
Aliás, já foi assinado, poderá ser possível? Não, já é possível. Eu diria que o basquete também se poderá ser possível dentro de pouco tempo, porque as pessoas estão em conversações umas com as outras, para trazer para aqui. Também não será um centro de alto rendimento, nós chamamos de um centro de treino. Pode ser masculino, pode ser feminino, até porque, ou pode ser as duas, até porque eu várias vezes tenho dito à Federação de Basquete que Coimbra é uma cidade, tem uma universidade e um politécnico, portanto, é a única cidade, talvez, do país, digamos assim, que tem praticamente todos os cursos possíveis e imaginários das várias...
Portanto,
das
os
várias...
jogadores podem vir para cá e os jogadores...
Podem vir, e os jogadores podem vir
podem
até
frequentar
há o objetivo, como eu lhes disse, de fazer a carreira dual, e fazer uma carreira dual que é estudar e jogar basquete, só pode ser possível em Coimbra, digo eu, porque está tudo para as próximas umas das outras. Não é preciso fazer longas viagens de metro, longas viagens de autocarro, e portanto praticamente uns autocarros aqui em 10 minutos chega-se a qualquer lado. Esta é a cidade importante, fantástica para fazer a carreira dual, e nós esperamos que a Câmara Municipal...
Faltará a arranjar alojamento, né, para eles.
Tem de se arranjar. Se não houvesse universidade e politécnica era pior. Se não houvesse pavilhões era mau. Se não houvesse bolas era complicado. Portanto, há tudo. Agora falta que uns rapazes e as raparigas possam dormir, que naturalmente também deverá haver aí situações e nós também temos que investir. A Federação e a Câmara e as entidades também têm que investir em algumas coisas de qualidade para Coimbra, como tem sido. E esta natação é muito importante. Coimbra tem uma escola de natação muito importante. O nosso saudoso
E tem umas boas
Luís
piscinas,
Lopes da Conceição.
Tem uma boa piscina.
Tem uma boa piscina, claro. Então nós temos uma das melhores piscinas do país, se não a melhor, como temos um dos melhores pavilhões ali junto. Tem uma sala de musculação e vale as várias salas de reuniões. Portanto, Coimbra tem aquilo que deve ter para ter centro de alto rendimento. Tem muitas escolas muito perto do pavilhão, o que é também importante para jovens desta idade. E, portanto, está tudo junto para fazer uma coisa bonita. Agora,
e já existe o judo também, o centro de alto rendimento.
O judo está em Sernás, com o Jorge Fernandes.
E temos o remo e a canoagem
em Montemor-o-Velho.
Portanto, há aqui. E temos o ciclismo em Sangalhos, também não está longe.
É Aveiro, mas também chamemos aquilo desde a Mielhada até Sangalhos. Que hoje é bairrada, mas é importante. Nós, eu chamo, como eu sou, eu defendo, eu sou regionalista convicto e defendo que a região deve estar unida nisto que é importante. É evidente que a autoestrada passar um bocado mais longe da Mielhada é complicado e da Nadia é complicado e de Sangalhos é complicado, mas também é mais um bocadinho, quer dizer. E de Lisboa a Cascais é muito pior, Lisboa a Sintra é muito pior, Lisboa, sei lá, a Torres Vedras é muito mais longe, então se andarmos no Porto que os trens ainda pior, Coimbra e a região centro, quando eu digo Coimbra, Aveiro, basicamente em condições únicas, o Vasco tem no distrito de Aveiro é muito importante, tem uma densidade populacional grande, com o ciclismo que também ali em Sangalhos é absolutamente decisivo. Aliás, o Sangalhos neste momento também está na primeira liga, na liga chamada Liga Profissional de Basquete. Não está a ser muito feliz, mas também é o primeiro ano que está. Mas penso que poderá correr bem, esperamos todos correr bem aqui da nossa região. Portanto, toda esta região tem aqui condições únicas para trazer esses centros de alto rendimento e centros de treino, mais do que alto rendimento, eu julgo. Bom, acho que seria os centros de treino, porque apontava para uma outra dimensão seguinte, que seriam os centros de alto rendimento. Centros de treino é bom, com treinadores qualificados, capacitados. Coimbra é fantástico, é uma cidade acolhedora. E seguiam naturalmente depois para a universidade ou para os politécnicos, porque está aqui ao lado, porque quem sabe para andar a viajar de um lado para o outro está aqui ao lado. Então, façamos aqui ao lado, vamos ver.
Mas no futebol? Já não está assim tão bom.
Estou numa desgraça, não é?
Há aí uma equipa que está a fazer tudo para descer aos distritais.
Acho que a equipa, não, coitada, a equipa, eu acho que eles têm boa vontade. O problema não é esse. O problema é uma questão, como eu dizia, uma questão de organização. As coisas não se podem ganhar só porque sim. As pessoas não podem dizer eu quero ir para ali só porque sim. Se fosse só porque sim, eu já tinha ido. Conforme fui convidado para várias coisas, eu perguntei, mas vocês querem que eu vá dar cabo daquilo, que eu não percebo nada daquilo? E, portanto, quando não se percebe nada da coisa, do assunto, é melhor estar quieto, não é? Porque é bonito as pessoas terem um título, seja o qual for, mas depois é preciso saber da coisa. Mas não sabem da coisa, a desorganização é latente.
Mas estamos a falar da Académica, porque
a
gente não
sabe. Da Académica, obviamente, a Académica organiza o tom de futebol, é complicado. A Académica
está competida em São Mexe, né?
Foram para os Açores quinta-feira e não acautelaram a questão dos treinos, andaram a treinar no parque de estacionamento do hotel. Portanto, isto é coisa que não pode acontecer. Uma equipa que quer subir tem 3 pontos, agora vai ter em casa um jogo muito complicado que é o Caldas.
São todos complicados.
Pois, mas agora já pior este, porque este é agora felizmente não há só Taça de Portugal, mas esperemos que a Académica passe este dificílimo teste. É o Caldas, porque se não passar este difícil teste, é será continuar a ser muito, muito complicado. E, pá, contrariamente, nós temos aqui, a Académica havia uma solução, que era uma investidora que, segundo sei, continua disponível para investir. Curiosamente, este não sejam estes senhores que estão à frente da Académica, mas ganhar as eleições tem legitimidade. A senhora diz que com outras pessoas, naturalmente, continuam disponíveis, porque acredita, basicamente, não é só no futebol, mas é na prática desportiva, com outras modalidades, e na área do negócio, porque quem investe no negócio. E cá está que o Braga vende 21% a um investidor do PSG, e, portanto, significa que o investidor do PSG é do Qatar, quer dizer, não é muito americano. Tínhamos algumas dúvidas sobre investidores, está aqui o do Qatar, que investe no PSG, e, por acaso, parece um tem corrido mal. E, portanto, a Académica pode, se não arranjar rapidamente dinheiro, está no fim da linha. Este pedido de insolvência é complicado. Não sabe, eu pelo menos não sei quem é o administrador de insolvência, mas pode acontecer que em janeiro não se possa reforçar a equipa, não fazer contratações, não tem dinheiro. Portanto, há aqui um conjunto de problemas muito delicados que eu acho que esta direção da Académica tem que avaliar rapidamente e perceber se tem condições para continuar ou não. A Académica OAF não é uma coisa de sumenos importância. E, portanto, é uma coisa importante para a cidade. A falência total e absoluta no clube de futebol, aqui para começar outra vez por distritais, é muito complicado. Há quem advogue voltar outra vez à Académica Secção de Futebol. Eu não advogo isso. E, portanto, a cidade precisa, se quiser ter um clube de futebol a sério.
Bem, a Secção de Futebol não quer a Académica com as dívidas. Seria a extinção, não é?
Portanto, a Académica,
como a UAF.
Deixar a Académica Secção de Futebol sossegada, fazer o seu trabalho, pronto. Quiseram fazer também formação, tem sénios para além do desporto universitário, é legítimo, as pessoas podem fazer aquilo que quiserem, para mim não tem nenhum, porque as duas instituições não se misturam, mas devem-se respeitar e devem-se cooperar. A hora que está a acontecer, a Académica está no fim da linha, no último lugar, ao lado do bom que era a paciência, era a última coisa que eu gostava de ver nisto, quando, naturalmente, havia um investimento para ter uma equipa sólida, depois pagar
era
as dívidas.
Era passagem à SAD, não é?
E passagem à SAD e para subir à segunda divisão. E em 3 anos, e se em 3 anos está na primeira divisão. É evidente que acho que a empresa americana continua, segundo as últimas notícias que tenho, serão fidedignas, naturalmente, como devem perceber, continua disponível, mas com esta direção não. Portanto, esta direção tem que encontrar outras soluções. Havia uma solução que era dada pelo, os sócios não quiseram, os associados não quiseram. Agora tenho que tentar resolver a questão sem atirar com a Académica para o charco. Se atiram com a Académica para o charco, isso é uma nódoa na vida deles, não é? Eu não gostaria nunca de ter uma nódoa na minha vida, por isso
acabar
é que,
com um clube, não é?
Isso é uma coisa muito complicada, mas espero que tenham. Espero que tenham algum cuidado. Perceba-se o que o Braga era ao mesmo tempo da Académica em 2004, que é hoje o Braga. E o que é hoje a Académica, passado 18 anos, e, portanto, o Braga é uma equipa que até o patrocinador, até o do PSG quer meter mais dinheiro e já se percebeu que é para disputar títulos, 28% não ter lá dinheiro é para disputar títulos. Portanto, vamos lá ver que o Braga já deixou de ser aquela equipazinha que anda por ali. E se o Casa Pia ontem ainda até estava à frente do Braga, estava em terceiro lugar o Casa Pia ali. Ninguém acreditava que aquilo era possível aqui ao clube. Portanto, a Académica tem que perceber, acho eu, que a gente tem que fazer uma reflexão muito profunda sobre isto que está a acontecer. Isto, se a Académica se mantém neste lugar, acaba mal, não é? E é complicado.
E no domingo, assististe à latada?
Olha, nós tínhamos falado aqui na quinta-feira, eu fiz aqui várias provocações, tanto à São Ataíde como ao seu intendente, fiz provocações várias, em conversa, porque foi uma conversa que eu estava a liderar e a mediar era a Nádia, e muito bem, aliás. Eu fiz várias provocações.
Estavas com receio da segurança na lotada?
Não.
Não,
porque eu acho que a Polícia de Segurança Pública tem uma experiência grande. Tem uma experiência grande nestas questões. E são devidamente organizadas. E se há coisas... E se há instituições que são organizadas, são as polícias, deixemos de... Às vezes a malta pensa que a polícia tem que estar em todo lado, outras vezes dizem-se mal da polícia quando multa e depois quando acontece alguma coisa, onde é que está a polícia? Portanto, isto é um discurso. Umas vezes estamos bem, outras vezes estamos mal. Eu acho que as instituições policiais, PSP, GNR, ASAI, todas as polícias, os aeroportos, a polícia judiciária, todas elas, as secretas, são polícias muito bem organizadas. E a PSP em Coimbra prima por isso, é muito bem organizada. E aquilo que nós falávamos dos carrinhos, portanto, se um tipo é apanhado a roubar um pão ou uma coisa para comida no supermercado, a notícia de primeira página, esta também foi, dos 1000 carros, um carrinho de supermercado, que vai a tribunal, é preso, tem o nome sujo e tal. Uma coisa que pode custar nem 5 euros. Às vezes é para matar a fome, mas apanhar aquilo para dar de comer aos filhos. Já antigamente era assim, na democracia mantém-se. Esta rapaziada que vai roubar um carro custa 200 e tal euros.
Não foram roubar, foram desviar.
Foram desviar, mas foram apropriar-se de uma coisa que não é deles, não tem problema nenhum. Não tem... E, portanto, esta gente também tem que ser penalizada por isto. E depois ainda por cima a tirá-los ao rio.
Para o ano é uma empresa que aluga os carrinhos e pronto. E bem, resolve isso, ou se fizesse um contrato.
Não, tem que andar com carrinhos.
Então e as bebidas? Com as bebidas.
Também não.
Aqui no carrinho.
Porque as bebidas não bebam. Bebam leite com os bombeiros para se portar mal como se portam aqui de bebas. Também não tem interesse nenhum. As latadas são engraçadas, também é uma rapaziada, mas também aqui de beba também não, acho. Mas isso é um problema de cada um, mas não tem nada a ver com isso. A verdade é que tem 1000 carrinhos que por acaso ficaram, que alguém as guardou, saíam para o rio, eram mais 1000 carros para o rio, mas que qualidade ou que educação ambiental tem esta gente? X provocações, mas as provocações foram boas e foram bem respondidas, porque são... um provocador e, portanto, eu gosto de ouvir o que é que as pessoas têm a dizer. Às vezes há algumas questões que eu coloco, algumas afirmações que eu coloco não fazem parte do meu pensamento, mas é para saber como é que os outros reagem. Portanto, esta é uma estratégia que, com quem conversa, não é? Isto é, não deixou de ser uma conversa. E acho que devemos repetir estas conversas com outras pessoas da cidade e não só qualificadas, porque me parece que o mundo está mal, está complicado, isto vai ser mais duro do que parece. Em França já faltam os combustíveis, qualquer dia podem faltar por aqui, malta, a rapaziada anda a pensar que os combustíveis são caros.
Ei, hoje subiram bem.
Eles andam a pensar até faltarem. No dia que faltarem, afinal já não são tão caros como isso. Vamos adiante. Mas isso depois já é outra conversa. Que é o que faz falta. E são muito caros, obviamente. Muito caros, mas ninguém tem que perceber o que é que está. O que é que está em
então,
causa?
Falta combustíveis em França e falta chá na Inglaterra.
Falta chá em Inglaterra, porque havia um casal que já passou pela Segunda Guerra Mundial e diz que está a passar por grandes dificuldades, como nunca tinha passado depois da Segunda Guerra Mundial, e dizem eles que uma chávena de chá já custa 3 vezes mais do que custava antes. E, portanto, quando uma simples chávena de chá, água quente
com um pozinho,
chá, um pozinho, e uma mesmo não ponha açúcar, mesmo, já fica 3 vezes mais caro. Portanto, uma coisa de chá, agora vejamos o resto, o que é que pode acontecer naturalmente.
E os russos já se vingaram, hoje em Kiev, já bombardearam a capital da Ucrânia.
O problema é estas vinganças, se eles estivessem quietos com as orelhas era melhor. Os russos acham que podem fazer desaparecer a Ucrânia, eles podem desaparecer, é eles, não é? Quer dizer, com as próprias contradições que existem, porque isto atacar outra vez a capital da Ucrânia, um dia destes, quando eles derem conta, a Ucrânia está a atacar a capital da Rússia. A Rússia é grande, não é? E eles não podem pensar que podem destruir um país e ficar sossegados, não é? A Crimeia, Kiev vai ficar, a Ucrânia vai recuperar a Crimeia, vai recuperar, porque tendo ao lado os Estados Unidos e a Europa,
Europa.
E, naturalmente, o abandono daquilo, de algumas potências que podiam estar a apoiar o seu Putin, o que precisam é que ele vá à falência, não é? Nomeadamente a China e outros. O Irão já disse, também já não tem nada a ver com isto. A Turquia está quieta, que não tem nada a ver com isto. Portanto, a Rússia completamente isolada a nível internacional, com toda a gente contra, obviamente, vai ter graves problemas no futuro, porque já começa a ir à classe média e buscar os filhos dos senhores lá para vir para a guerra, que está a criar muitas complicações. Enquanto são os filhos dos outros a morrer, aquela gente lá do interior da Rússia, se calhar alguns deles nem sabiam ler nem escrever, que ir para a tropa, o ir para a tropa era uma forma de fugir à miséria e à fome, porque a Rússia é um país imenso, com a riqueza que tem, não consegue dar felicidade de comer à sua população. E depois ainda aqui há em Portugal umas organizações que acham que o Putin é um tipo fantástico e que quem é mau são sempre os americanos e os russos. Então, são contra a guerra, mas os russos é
que... E a NATO
e tal, mas os americanos são piores. É, não são flocos cheios. Por exemplo, para dar este exemplo, sábado fui almoçar em um sítio, em um restaurante, não é em Coimbra, em Montemor-o-Velho, eu não digo qual é, que naquela conversa que temos, então o senhor trabalha aqui há muito tempo, então uma jovem, pá, simpaticíssima, já há muito tempo, não, estou aqui há pouco tempo, tive 10 anos nos Estados Unidos e tivemos que vir embora. Então, acho 10 anos nos Estados Unidos, nunca saímos dos Estados Unidos, tem 3 filhos, ela trabalha e o marido também trabalha nesse restaurante, e tiveram férias durante 10 anos, tiveram férias 2 vezes, quando ela teve os filhos, descontaram-lhe um mês que esteve em casa e só pode ter um mês em casa porque tinha que ir trabalhar. E disseram, a senhora pode ir trabalhar, pode ir de férias o tempo que quiser. Quando voltar pode não ter cá o seu lugar. Porque, portanto, os ilegais nos Estados Unidos, também não são fluxos sérios, esta gente sabe, os próprios sabem que há ilegais, mas ajudam a economia a crescer. E, portanto, eles tiveram 10 anos sem sair dos Estados Unidos, sem vir a Portugal, até que se fartaram, pegaram os 3 filhos, devem ter feito a mealhada a um e vamos embora, não estamos para aturar mais esta gente. Portanto, os Estados Unidos também não é nada recomendável para trabalhar.
Não há paraíso no mundo, não é?
E quando nós percebemos isto, e aqui sabemos, agora no orçamento de saúde do Estado, garantia de salários, garantia dos próximos 4 anos, sempre em diálogo com as instituições patronais, são aquelas que também queriam riqueza. E naturalmente em defesa do salário dos trabalhadores, que aqui eu tomei nota de algumas coisas que estive a ouvir, as empresas só podem ser apoiadas se houver valorização salarial, ou seja, há preocupação de ajudar as empresas, mas que as empresas não fiquem com o dinheiro todo, que o distribuam e, portanto, paguem como deve ser. É evidente que este orçamento do Estado, agora transportando isto para Portugal, sim, dos Estados Unidos para aqui, as duas realidades, as pessoas têm segurança social, são protegidas no trabalho, têm direito, as mulheres têm direito a estar, jogou 3 meses em casa na altura da gravidez, têm vastos subsídios vários.
Um mês de férias,
não é? Com mês de férias, contrasta um bocado com aquela rapaziada que em 10 anos tive 2 meses de férias e trabalhava sempre e tinha um dia de descanso. Quando era necessário, só não tinham descanso. E, portanto, há aqui, claramente, a Europa tem, Portugal e a Europa têm uma filosofia de vida completamente distinta daquilo que são os Estados Unidos e o leste e a Ásia, a Rússia e países asiáticos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, por exemplo, toda a gente gosta de vir para a Europa. Não vai ninguém para a China, não vai ninguém para a Venezuela, não vai ninguém para a Coreia do Norte, não vai ninguém para a Rússia, não vai ninguém para o Irão. Não vai ninguém para lado nenhum, para onde é que querem vir? Para a Europa. E acho bem. E que a Europa tem, na realidade, uma... Agora não se pode deixar entrar na Europa quem quer destruir a Europa. Portanto, isto... E este aqui, o do Tiarão, aquilo que aquela gente fez e está a fazer às mulheres é perfeitamente inaceitável. É uma sociedade medieval e que tem que cair aquela sociedade onde as mulheres são maltratadas, onde os homens têm... podem fazer o que querem, muito apetece e desapetece. É uma sociedade medieval.
Mas estas revoluções têm que ser feitas por dentro.
As revoluções não podem ser feitas de fora.
Com pressão de fora, não é?
Claro, mas com pressão de fora, naturalmente, com pressão e financiamento. É imoral. Senhora... Aliás, eu até digo o seguinte, que às vezes até as pessoas entendem mal. Quem viesse para Portugal ou para a Europa tinha que deixar de usar os véus e aquelas coisadas todas. Mas quer vir para aqui, cumpre o que está aqui. Não é como os tipos agora em Letânia, em Inglaterra, que acham que aquilo já é deles. Não, não é deles. E, que não há, eu não sou católico, eu sou romano, respeito o mundo de todas as igrejas, mas não é possível ter aqui tudo o que é mesquitas, tudo o que é árvores, e bem, e depois vamos para a ver só dentro, e depois assim, não se pode ter igrejas para os católicos. Acho que isto é uma enormidade. Não se pode ter de um lado, não se pode ter do outro, não se pode querer sol na eira e chuva no naval. E, portanto, nós estamos a viver uma situação complicada, mas o Orçamento Geral do Estado, aliás, o Presidente da República continuava com aquelas coisas dele e tal, que é preciso fazer, é preciso dizer, e o Costa, a seu tempo, não lhe ligou importância nenhuma, foi dando assim umas coisas, uma no cravo, outra na ferradura. E portanto, até no dia 5
de outubro. Portanto, foi um bom acordo, concertação social.
Que é bom acordo.
Apesar da CGTP não.
Mas isso é normal, porque se a CGTP estivesse a favor, ia perder a sua base social de apoio. Aliás, como Jorge Marchais em França, um dia aceitou ir para o governo do François Mitterrand e desapareceu. O PC, por isso é que ele nunca quer ir para o governo, porque se eu for para o governo, onde é que vai buscar políticas de trabalho? Como é que resolve o problema da educação, o problema da saúde? Estamos lá de dinheiro. Eu vou estar de fora e fazer estes números. Eu prefiro estes acordos que fazem com o patronato, de forma a que, nesta altura, foi o próprio governo que assumiu a responsabilidade também da defesa dos trabalhadores. Esta questão que as empresas só podem ser apoiadas desde que haja valorização salarial é muito importante. E note-se que a oposição ao governo está calada. A oposição ao governo não disse coisa nenhuma.
Porque depois o PSD só hoje é que responde. Não?
Não sei se responde ontem. O problema é que o primeiro-ministro percebe-se isto. Depois de todos os ataques que têm sido feitos, o governo tem tido casos sobre casos. Da ministra Abrunhosa, do ministro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos, do escândalo...
Do ministro da Saúde.
São logo três, não é? Três. É evidente que a mulher de César não pode ser só séria, também tem que parecer. Às vezes a gente se entende. E as pessoas devem ir para os governos perceber, não podem ter estes rabos de palha. Mesmo tendo estes rabos de palha, têm que dizer antes, olha, aconteceu isto assim e assim, para ninguém ser apanhado. E depois nós andamos sempre em pequenas questões aqui em Portugal, porque não temos coisas macro para nos preocupar. Agora que há uma coisa para preocupar, a oposição já está calada. Se a GTP estivesse a favor, era a sua base social de apoio que estava em causa. É preciso ter algum juízo, é preciso ter algum cuidado, porque isto já começa a ser a base social de apoio dos sindicatos e da oposição. Já é muito curta também, já é refletida em votos, em democracia é curta.
Mas já vai haver aí umas manifestações promovidas pela GTP.
Sim, então a Transtec já vai fazer os dias de greve. O Sindicato de Enfermeiros também já anunciou que ia fazer isso. Portanto, é uma festa. Agora, é evidente este escândalo dos automóveis comprados pela TAP, porque quem é que manda naquilo? Já se viu que ninguém manda naquela história que aquilo ainda Deus dará. Porque uma empresa praticamente falida não pode andar a comprar venda para os seus administradores e para lá, mas 50, ele logo gasta toneladas, não é? De BMWs vão para pagar, parece que aquilo está bem, não há problema nenhum, quando nem sequer uma sandezinha de fraqueza nos dão quando nós viajamos para os Açores, podiam dar um cafezinho, bem um café manhoso, e os cafés, só para tirar o gosto, e uma sandezinha pequenina, só para dizer, não damos nada. Mas também na velha lógica de um grande administrador americano que chegou à Continental Airlines aqui há uns anos, isto é uma coisa, uma história curiosa, e mandou tirar uma azeitona de cada refeição da Continental Airlines. Poupou milhões de dólares. Porque uma azeitona, é muito dinheiro no número de passageiros. Se eles por dia, será, fizerem uma, sei lá, por absurdo, 20 milhões ou 30 milhões de passageiros que voam, que é fácil, que tem 300 milhões, voarem 10. Tirar 10 milhões, ponhamos isto, veja, 5 milhões de azeitonas, Vejam lá quanto é que custa.
Para além do que o avião fica mais leve também.
Mas são 5 milhões de azeitonas. Parece que a gestão é uma coisa, mas é muito complicada. Ele simplificou isto e disse: a Continental Airlines tem que cortar. Como é que, por onde é que começamos as azeitonas?
Então, e a TAP também já cortou, só dá um cafezinho.
Não dá nada. entre o Continente e os Açores não dá nada, que nem maçãs frias. Se quiser, a gente tem que pagar. Se for para os Açores ou para a Madeira, a via sem terra, como antes, lá dentro não tem nada para comer. Se paga, paga. Mas estes abusos, não é? Curiosamente, o mais grave é que já entregaram automóveis, portanto agora já têm que os devolver, portanto já vão pedir a indemnização, têm que os pagar. Isto é uma brincadeira, isto é a TAP do Big Brother, está aqui alguém que tem que pôr mão naquilo. Vamos deixar-lhe um gajo de mão dura e tratá-los à dimensão que eles merecem. Esta gente merece. Está convencido que são mais importantes que os outros. Agora tudo a comprar bem andamos para que é aquela tropa toda. Aliás, até tinha, tem linha de metro quase até lá, e se andar de Uber ou táxi, fica mais barato, mas vão buscá-lo a casa e trazê-lo, e ao fim da tarde levem-no. É pá, levem para cá, levem esta rapaziada, fica barato, e dá economia aos táxis em Lisboa, não tem problema nenhum, isto é uma maldarbice, portanto isto tem, depois disto cai tudo mal, porque é uma maldarbice. Agora, o Orçamento já está apresentado. Até o Presidente da República gosta depois de ter feito uma ameaça, velada, não ameaça nada, coitado. Ah, mas não pode ameaçar nada, mas agora ia aqui a dissolver a Assembleia da República se não concordasse com o Orçamento já está. Mas passa na cabeça.
Se ele se chatear muito, vai visitar outro país, não
é? Ah, é, já deu três voltas ao mundo, já viajou o dobro do Dr. Mário Soares, e o Dr. Mário Soares já viajava muito, que até andou montando em cima de uma tartaruga gigante. A gente já deu duas voltas. Ele de vez em quando vem a Portugal ver como é que esta coisa está, fazer um discurso ali, e se há um incêndio vai aparece, se há uma cheia vai a colar, depois volta outra vez, vai a qualquer sítio, vai dar uma volta ao Brasil duas vezes, é que é uma coisa ajeitada, viajar é bom, eu também gostava, e principalmente ao preço que ele viaja, eu também gostava, mas isso não é para todos, isso é só para alguns. E portanto, isto é tudo, parece ser um orçamento geral de Estado bom, que... Não é o ideal, há coisas que vão perder poder de compra, evidência de inflação.
E já está aprovado, o que é bom.
Não está, mas a maioria absoluta não quer dizer poder absoluto, e acho bem, se podem fazer algumas correções. Se a inflação fosse 7% e o aumento for 4%, evidente está a perder 3%. Mas estamos numa situação perfeitamente anormal. No mundo foi a pandemia, agora a guerra, uma situação normal, isto não há milagre. E já não temos as colónias para vir o gasóleo, para vir as frutas, para vir tudo. Já não há. Isso já acabou há quase 50 anos. Portanto, estamos a viver com aquilo, com os apoios da Europa. Às vezes deve ser algum cuidado e algum juízo também com estas coisas. Juízo. Deve ter também o PS, depois das eleições internas, para as concelhias. O PS vai eleger... Em novembro, o seu Presidente da Federação e a sua Comissão Política de Federação, e portanto deve ter juízo também. Aqui também deve ter juízo.
Já há dois concorrentes, não é? Anunciados.
Para já há um.
Pois, para já há um.
Pois há outro anunciado. Acho bem, a democracia é assim. É fundamental que assim seja. Em Coimbra venceu o Ricardo Lino e outra deputada, colega do deputado, na Figueira da Foz. Que quer recuperar a Câmara para o Dr. Santana Lopes. Fantástico. Esperemos que ela seja candidata à Câmara daqui a 3, 4 anos. Por certeza vai fazer um bom trabalho para recuperar. E naturalmente o Ricardo também quer recuperar a Câmara de Coimbra. E acho bem, porque isso tem de ser um objetivo de um partido que é um partido de poder recuperar. Agora não passam, é promessas.
É natural a vitória de Ricardo Lino e até com alguma expressão.
É absolutamente natural. Porque o Ricardo Lino e um conjunto de pessoas são um bocado, chamamos assim, os sucessores do Carlos Cidade, enquanto Presidente da Conselhia, e ali um conjunto de pessoas juntavam. Eu surpreendeu um bocado também os votos, a quantidade de votos do Daniel Antão e do. Porque 51-49 é o partido dividido aparentemente não é a 3, é dividido ao meio. Agora resta saber como é que se vão articular aqui quem vai ser responsável por várias áreas, como é que vai ser feito o secretariado. O secretariado é aquilo que gera, além do presidente. Como é que ele vai, sendo deputado, vai gerir o Partido Socialista nos próximos anos. Eu estou convencido que não vai haver eleições daqui por 2 anos, vão se prolongar as concedidas e as distritais por 3 anos, porque quando o governo depois também há eleições autárquicas, depois mais tarde eleições legislativas, não tenho bem a certeza. Agora, há um trabalho que é feito, tem que ser feito durante os 3 anos, e estou expectante para saber como é que vão fazer esse trabalho nos concelhos. Como depois na distrital, quem for eleito também quer saber como é que vai fazer o trabalho na distrital. Porque não estou a ver o PSD nas próximas eleições autárquicas abdicar do Dr. José Manuel Silva e do Dr. Pedro Santana Lopes.
O líder já deu essa indicação, que este tem um caminho aberto. Pronto. É só quererem.
Mas agora o PS tem que fazer um trabalho enorme, vale o trabalho que o governo, enfim, de alguma forma, e a oposição nacional, que é uma oposição fraca, digamos assim, e sendo uma oposição fraca, é sempre complicado a ganhar eleições.
Mas na Figueira da Foz foi complicado, foi o Carlos Monteiro, que era ex-presidente da Câmara. Foi a sucessão de derrota em derrota, não é? Perdeu a Câmara.
Mas também nunca ganhou nada, não é? O Carlos Monteiro nunca ganhou nada, nunca foi eleito. Foi presidente de Câmara, foi presidente de Câmara, porque o meu amigo João Monteiro saiu e ele ficou, para não haver grandes convulsões no PS da Figueira da Foz. Depois sentou-se na cadeira de poder, quer dizer, uma coisa engraçada. Voltar a dar aulas é uma coisa incomodativa. Quem passa tantos anos já político, tem ali agora a cadeira do Porto, pronto, saiu de vereador, atrás deles saíram mais três, agora o senhor entrou mais não sei quem, portanto, penso na Figueira do seu melhor, esperemos que agora em Coimbra, pelo menos esta comissão política concedia.
Acho que se consegue em Coimbra fazer esta travessia do deserto?
Tem que fazer um debate, acho que o PS tem que fazer um debate interno muito largo, muito alargado, acho eu. E para isso é preciso uma liderança forte, porquanto não é só os vereadores não podem chegar e dizer o que lhes apetece e depois dizer o PS tem que estar todo connosco, todas pensam, não é? Portanto,
esteve bem o PS a votar contra a integração do Zé Smetuque na Câmara?
Vamos ver. Eu não sei se esteve bem, se esteve mal. Não é isso, para mim não é isso que está em causa. O que está em causa é a internalização, a não votação e a não internalização dos serviços municipalizados da Câmara provoca ou poderá provocar no futuro a privatização do Smetuque ou não? Como é que se vai gerir o Smetuque, o metro ligeiro de superfície, os comboios e as caminhonetes chegam a Coimbra? Vai ser tudo umas coisas públicas, outras privadas, ou vai ser tudo, ou é tudo privado? Isto é complicado, porque às vezes a não assunção de uma responsabilidade implica uma coisa pior a seguir. Eu não sei se a internalização era boa ou se era má. O que o PS devia ter apresentado, e eu pedi isso a quem direito, foi que apresentasse uma solução para o Smetuque. Porque nós percebemos, e todos sabemos, que a partir do momento em que há um método ligeiro de superfície a funcionar, o Smetuque tem que funcionar de outra forma. De outra forma. O Smetuque não pode continuar a funcionar da forma que estamos há 30 ou 40 anos. Não existe, o mundo mudou. E, portanto, aqui eu já os apresentei, inclusive em conversa informal com o Sr. Presidente da Câmara, já lhe apontei que era absolutamente necessário fazer os parques periféricos, não é dentro da cidade, não é fora da cidade, para quem nos visita. Eu defendi outro dia aqui, na quinta-feira, que se devia abrir o trânsito da Baixa Viscondaluz e ao trânsito, não ao trânsito todo, mas ao tanto o canal, que nós chamávamos, aos transportes públicos, para levar pessoas à Baixa. Não vai ninguém à Baixa às compras, ao mercado quando tem pouco estacionamento. É uma questão de vício, não é uma questão de ser uma coisa boa e porque se perde muito tempo. Vai-se melhor à mercearia do bairro do que se vai à Baixa, vai-se melhor a qualquer hipermercado do que se vai à Baixa, e portanto tem que se cativar. Como é que se cativa? As pessoas ativam os transportes para a Baixa. Eu defendi aqui que o canal devia ser aberto, acho que defendi em função daquilo que vou ouvindo de muitas pessoas, que se houve uma altura, e bem que ele foi fechado, Se calhar há alturas agora que deve ser aberto, tem que ser revertido à medida, que não é má. Tens de fazer transportes públicos na Baixa, autocarros ou metro, porque o metro também passa na Baixa. O metro vai passar, sim, então, vai passar a esfera para passar perto da Praça de Maio. O que é aquilo se não baixa? Estamos a falar de que a Baixa é só o canal, não é aquilo tudo. A passagem de serviços públicos de transporte na Baixa, que não táxis, nem Uber, só transportes públicos, então, do Xumutuco, acho que era podia ser uma boa medida para melhorar a ida das pessoas à Baixa e fazer as suas compras e dar vida à Baixa. Saúda-se nisso, nessa questão. Eu tenho que saudar, quando acho que é bem, quando acho que é mal também, não. Que o mercado do Natal na Baixa vai ser na Praça Velha, vai ser na Praça do Comércio. Acho que é uma boa medida. Acho que é uma boa
vai
medida.
Vai atrair mais pessoas, não é?
Vai atrair. Se é evidente ali um canalzinho para os transportes passarem. Aliás, passa os transportes.
Passa aqueles pequenos autocarros elétricos que vêm da alta, não é?
Passam não lá. Faz sentido. Agora tem que ser um canal pequeno para não prejudicar os comerciantes da Baixa. Para não, mas mesmo assim, muitas vezes dão as festas da Rainha Santa e os comerciantes fecham os cafés e as lojas que querem fazer à vida. Mas e depois protestam. Aquilo está fechado, está tudo fechado. É evidente que é preciso. Perdemos muito tempo e muito dinheiro. Deixámos de passar as oportunidades para recuperar aquela Baixa toda, recuperar aqueles prédios todos, ali obras de arquitetura muito importantes. Alertei para isso, incomodei-me com isso, escrevi sobre isso, que era preciso dar vida à Baixa, e dar vida à Baixa lá, por lá colocar lá pessoas. E não se podem colocar lá pessoas fechando lojas, não se pode lá colocar pessoas. As casas degradadas têm que ser. Se os proprietários não querem fazer obras, expropria-se. E depois, ou paga, ou aquilo fica. Portanto, não se pode deixar as cidades ao abandono. Por dizer, eu sou proprietário, não quer dizer que tenha ser o dono, mesmo que eu esteja a cair e possa prejudicar. Não pode acontecer. Perdeu-se fundos e fundos e fundos e fundos, exatamente por inércia. E, portanto, temos aqui algumas coisas complicadas em Coimbra vamos tentar resolver. Eu acho que é muito importante e Coimbra tem de ser apoiada nesse sentido também.
E por falarem ainda em Coimbra, Carlos Santarém Andrade lançou um livro sobre a República em Coimbra.
É um cidadão ilustre da nossa cidade, tem um trabalho, tem um conjunto de livros muito importantes. É um cidadão que deu o seu trabalho aqui, à cidade, à Câmara, um trabalho invisível, que não deu grande notoriedade, a notoriedade que merecia. Mas este livro que lança, que eu tive a oportunidade de não ir, porque eu comecei a deixar de ir à apresentação de livros, comprei o livro naturalmente, mas já me cansa de ir a... Já fui à apresentação de muitos livros.
E os autores não se aborrecem contigo?
Há uns autores. Eu não tenho uma relação de proximidade nem de amizade. O Dr. Carlos Santarém Andrade, e portanto ele não se pode aborrecer comigo, mas tinha com o Dr. António Arnou, eu não ia, nunca fui a nenhum, enfim. Tinha umas coisas. Estava a falar com ele, o António Arnou era um homem de grande qualidade, enormíssima qualidade. E não fui a outros, quer dizer, acho que o último, eu nem sei qual foi o último que foi, a apresentação do livro, acho que foi até no ISCAC, que era um livro diferente, era um livro mais técnico, escrito por Vander de Carvalho e mais duas outras pessoas, foi a apresentação desse livro. E depois acabei, nem sequer ter a assinatura, comprei-o, mas não, nem sequer tive a assinatura do livro. Eu acho que dos poucos livros que fui... Foi quando o Alegre lançou uma coletânea, aqui há muitos anos, um livro dele, e fui lá. E confesso que depois, eu não sou grande coisa para isso, gosto de ler e gosto da apresentação e de ouvir, mas levar uma estucha de quase 3 horas de alguém a falar sobre Manuel é uma coisa que a mim não me agradou absolutamente nada, e agora já começo a ter algum medo quando vou a algum livro dar assim uma estucha dessas grandes.
É melhor comprar o livro.
É melhor comprar o livro. Ver as notícias de jornal, o que é que se passou. Eu não vou apanhar essas tuchas, porque as pessoas gostam de falar muito sobre coisas que sabem, naturalmente sabem, e são boas pessoas a apresentar. Só que é preciso ter mais algum poder de síntese para as pessoas não ficarem incomodadas. Como é que incomoda tudo?
Estás a dizer que em Coimbra se fala muito, é?
Não, eu acho que não se fala muito. Eu acho que até se fala pouco. Costumo dizer, aliás, quinta-feira disse. Eu tenho várias tertúlias em Coimbra, por isso é que gosto de falar. Tertúlia, sei lá, ao pé da Solon, do académico, alguns amigos. Será da Zona dos Olivais, tinha antigamente a tertúlia do Café Madeira, tivemos a tertúlia da Baixa do Nacional, que o líder era o António Pinto Santos. Eu acho que em Coimbra se discute mais do que conversa, e nós precisamos é de conversar mais uns com os outros, precisamos de discutir menos e conversar mais. Pois há umas coisas, nas minhas tertúlias nem todos estamos de acordo com as mesmas coisas, e por isso é que as conversas são fantásticas. Mas também não estamos a discutir, estamos a conversar.
A conversar.
E, portanto, eu acho que falta muito conversar em Coimbra. Agora cada um sabe o que é que tem que conversar e da forma como tem que conversar, mas eu acho que há tertúlias em Coimbra que são muito engraçadas. Podem ser engraçadas. Acho que nós aqui, já falei com o Dr. Lino Vinhal, podemos fazer aqui uma tertúlia pequena de uma hora. Nós fizemos com a Polícia de Segurança Pública e com a Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, há outras que podemos fazer. Esta é uma tertúlia de rádio, também é uma tertúlia engraçada e que naturalmente é absolutamente decisivo para o nosso futuro coletivo que nós consigamos conversar em Coimbra para que alguma animosidade que existe entre as pessoas, nomeadamente em pessoas que pensam politicamente de forma diferente, sejam atenuadas e que as pessoas percebam que não estando absolutamente de acordo umas com as outras, temos de ter aqui temos de ser um exemplo para o país, quem sabe que não estamos a tratar, como se costuma dizer, abaixo de cão o outro. Isto não existe em Coimbra, isto não pode existir. Fez moda durante uma série de tempo. Agora, há uma altura que isto começa a fazer moda, já se começa a fazer algumas coisas com mau humor. Não é mau humor, não é mau feitio, é um humor sem qualidade. E há coisas que podem fazer com humor, com qualidade, que não tem acontecido. Eu também espero que o Iber inverta um bocado este ciclo e que os partidos políticos percebam que estão a trabalhar para as pessoas. E não são as pessoas que trabalham para os partidos políticos. E as instituições trabalham para as pessoas, não são as pessoas que trabalham para as instituições. As instituições estão ao serviço dos cidadãos. E por isso, eu acho que é importante. É importante também perceber que o Xuque tem um novo tratamento cerebral pioneiro, portanto, dentro do Hospital da Universidade de Coimbra. Tantas vezes dizem mal de Coimbra, dessas coisas, lá está mais um tratamento. Podemos dizer mal, lá está agora, diziam que a polícia não anda perto, o vandalismo em Pena Cova, na Praia do Conquim, e estragar a Barca Serrana. Temos aqui duas pessoas também importantes de Coimbra, encargos importantes, o Vítor Sereno, que é embaixador de Portugal no Japão, e agora julgo que recente nomeação
do Alexandre Leitão,
Dr. Alexandre Leitão para cônsul-geral de Macau, um homem que já foi cônsul em Angola, e será proximamente, tenho a ideia, nós somos amigos, portanto eu não me levo a mal eu dizer isto, eu acho que é um quadro muito qualificado, que seria um excelente Presidente de Câmara, já foi vereador, e seria um excelente Presidente de Câmara de Coimbra, apontá-lo a ele, como eventualmente, se ele quisesse lhe apetecer.
Mas já foi da carreira diplomática.
Sim, mas foi embaixador da União Europeia em Timor, num outro edifício, e, portanto, é um jovem sereno, um homem de grande qualidade, qualificado, e vai fazer um lugar fantástico. E, portanto, nós em Coimbra temos coisas muito, muito boas e muito importantes para fazer.
Luís Santarino, muito obrigado pela esta conversa, as tuas ideias, e continuação de bom dia e boa semana para os ouvintes. E
boa semana para vocês, boa semana para os ouvintes, e que isto corra melhor que aquilo que nós pensamos.